da sociedade é fundamental para tomarem as suas decisões relativamente àquilo que é a forma digamos, de como essa sociedade é gerida e, portanto, tomarem as suas decisões. E se isso é válido, naturalmente, para os investidores privados, para os investidores institucionais, sê-lo-á também, seguramente, para o investidor Estado, que também deve monitorizar a governação das empresas do setor empresarial do Estado.
Para perguntar?
Será, portanto, também correto afirmar que os relatórios de governo societário também permitem, para além desses elementos, aferir a qualidade da informação prestada, pelo menos é isso que este conjunto de interações, a leitura dos relatórios e as conclusões que a CMVM daí terá retirado, nos permite concluir?
Para responder?
É um elemento importante de análise sobre aquilo que é o governo societário das entidades, no pressuposto deles refletirem fielmente aquilo que é a forma de funcionamento dessas entidades.
Para perguntar?
E será seguramente relevante no quadro interno do setor público e do relacionamento das entidades do setor empresarial com o acionista Estado. Existe inclusivamente um parecer da UTAM, por exemplo, enviado pela DGTF à TAP, que é um parecer negativo relativamente ao relatório de governo societário de 2021. Portanto, a importância dos relatórios de governo societário parece-nos que fica perfeitamente estabelecida. Um último conjunto de questões, muito rapidamente. Soubemos ontem, e o Sr. Presidente já o reafirmou aqui, que a CMVM notificou a TAP de um procedimento de contra-ordenação. Bem, sei que o Sr. Presidente já referiu a algumas coisas relativamente a algum obstáculo ao acesso cabal à informação. O que lhe pergunto é, os factos em causa são algo mais do que o processo relativo à saída da engenheira Alexandra Reis?
Para responder...
Sra. Deputada, sobre isso não posso acrescentar mais do que aquilo que foram o que já referi sobre essa matéria. Posso repetir, enfim, mas se a Sra. Deputada prescindir dessa repetição, eu ficava por aqui.
Para perguntar?
Voltaremos então a essa questão no momento próprio. Coloco só mais de três questões. Hipoteticamente, quais as consequências que o procedimento pode ter e, em particular, se alguma vez já foram aplicadas sanções em entidades às quais é aplicável o regime jurídico do setor empresarial do Estado?
Sobre essa matéria também não posso acrescentar nada, sob pena de isso ser percebido já como algum... alguma ideia do que possa vir a acontecer e, portanto, não posso entrar nessa matéria.
Senhora Deputada, alerto-a só para que o tempo está praticamente no limite, faço para concluir. Só
mais duas questões muito sucintas e voltaremos a essa questão no momento próprio. Pergunto só quem é responsável pelo pagamento das sanções associadas a estes processos, quando pecuniárias?
Quando as coimas são aplicadas ao emitente, é a própria emitente que paga, enfim, que paga a coima. Portanto, é esse o caso.
Muito obrigado.
Depende daquele ou daqueles, ou se é uma entidade, se é uma pessoa, portanto é a quem for aplicada a coima.
Muito obrigado. Usar agora da palavra...
Senhor Presidente, eram duas questões e rapidamente passar à última.
Senhora Deputada, está sem tempo, Senhora Deputada, já passa do tempo. Eu não posso deixar iniciar uma intervenção quando o tempo já está esgotado e, portanto, pedia-lhe que pudesse guardar essa questão para a segunda ronda e passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado João Barbosa de Melo, que hoje está como membro efetivo da nossa Comissão, em substituição do seu deputado Paulo Rios de Oliveira. Faz favor, seu deputado, pode usar a palavra, tem 9 minutos para o poder fazer. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver. Para já aqui há uma informação interessante, eu gostava que me confirmasse. Há uma data que apareceu aqui nesta nossa audição, que é 29 de maio de 2019, no fundo. Tudo o que está para trás de 29 de maio de 2019, que foi quando a TAP emitiu o empréstimo obrigacionista, não tem nada a ver com a CMVM. Confirma?
Para responder?
29 de maio de 2019 foi a data a partir da qual a entidade se tornou supervisionada pelo facto de ter admitido à cotação obrigações e, portanto, passou a ser cotada nessa altura. Nesse momento, aqueles que quiseram tornar-se obrigacionistas na entidade tiveram acesso a toda a informação que naquele momento havia sobre a entidade e, portanto, puderam, em função disso, tomar a sua decisão de adquirir ou não as obrigações. Se, porventura, em qualquer momento surge algum elemento, que é um elemento material novo, que, enfim, mesmo que tenha origem lá atrás, mas que traga uma materialidade que seja relevante e que não esteja traduzida em tudo o que é a informação disponível para o mercado, esse elemento passa a ter que ser também partilhado e, portanto, e trazido para conhecimento dos investidores, enquanto a entidade se mantiver nessa condição de entidade com valores admitidos à cotação.
Para perguntar?
E se à data não tiver feito, e se não tiver acontecido, e só agora se conhecerem factos supervenientes, que estão para trás de 29 de maio, mas que no fundo dizem a informação dada aos investidores a 29 de maio não estava correta?
Responder?
Sr. Deputado, é especular, eu, nestas matérias não vou entrar em especulações. Se há matérias em que nós só devemos, enfim, falar com base em factos, esta é seguramente uma delas, porque ela tem influência ou pode ter influência num elemento importante, que são valores mobiliários que são detidos por agentes económicos e, portanto, é fundamental não poder dizer algo que não seja totalmente fundado.
Para perguntar?
Mas, em teoria, isto seria possível. Julgo ter lido isso daquilo que disse. Em teoria, sem estar agora a aplicar este caso concreto, em teoria, em qualquer momento que surja informação que prove que aquilo que os investidores sabiam no dia 29 de maio não era correto, isso deve ser ainda análise, deve ser comunicado a eles, ainda que fora de tempo.
Sempre que existe algo que é relevante e que não era conhecido, deve ser comunicado. Essa é a regra.
Para perguntar?
Senhora Presidente, eu já fui aqui questionado, eu sei que há uma parte disto que não pode responder sobre este processo que se iniciou anteontem, naturalmente, e portanto eu não lhe vou fazer nenhuma pergunta sobre isso, mas há aqui uma coisa que gostava de saber. Quando, de um ponto de vista teórico, que não aplicado a este caso, estas eventuais coimas que venham a existir são sobre a empresa ou sobre quem tomou as decisões que a CMVM entende não estarem corretas? É a pessoa ou a empresa que é, teoricamente, não estamos a falar deste caso específico, é a pessoa ou a empresa que é acionada?
Para responder?
No plano teórico, normalmente sempre a emitente. Depois, se houver a necessidade de apuramento de responsabilidade individual, esse é um tema que terá que ser exercido, enfim, pela própria emitente, eventualmente.
Para perguntar?
E, portanto, não é possível acionar seguros de gestão para fazer face a eventuais responsabilidades hipotéticas em casos que não este especificamente, sobre este já sabemos que não pode falar.
Essa é uma matéria sobre a qual não tenho condições de opinar, porque imagino que deve existir um leque muito variado de seguros e de condições associadas aos seguros. Eu, sobre essa matéria, não estou em condições de prestar esclarecimentos.
Para perguntar?
O primeiro caso começa no início, é 27 de dezembro de 2022, e depois, melhor dizer, começa a 4 de fevereiro, e de 4 de fevereiro a 27 de dezembro não acontece nada, porque a informação dada estava dada como boa. A 27 de dezembro, na sequência de uma notícia, já aqui referida por vários, torna-se claro para todos, e eu julgo que hoje, nesta comissão de inquérito, ainda é mais claro, que essa informação não era verdadeira. E, portanto, começa aqui uma troca de comunicações muito interessante, devo dizer, que estive a lê-la com calma, onde até a certa altura, quase junto ao fim, a CMVM chega a dar um prazo de 4 dias para a TAP resolver aquilo que andava ali a protelar e a tentar fazer de conta que, enfim, arranjar uns argumentos e tal. Isto é, eu diria assim, de uma certa maneira, a CMVM, a certa altura, parece que perde a paciência com os argumentos que a TAP estava a invocar, e a TAP acaba, na sequência deste ultimato, por fazer qualquer coisa um bocadinho mais concreta. Confirma isto que eu estou a dizer?
Responder?
Enfim, a figura do perder a paciência não a posso subscrever. A CMVM vai tendo um relacionamento e uma interação com os emitentes e vai exercendo, digamos, aquilo que é a sua competência, de modo a levar a que os emitentes cumpram aquilo que deve ser cumprido.
Para perguntar?
Sim, mas a troca é intensa. 27 de dezembro, 28 de dezembro, há mail para lá, mail para cá, 29 de dezembro, 30 de dezembro, 4 de janeiro. Anda aqui de um lado para o outro. E a certa altura, de facto, diz-se: acabou. Em 4 dias queremos cá a informação. Ou seja, claramente tornou-se evidente para a CMVM que o que estava para trás não era verdade, o que estava dito até então.
Para responder?
Sim. Esse é o entendimento, ou seja, a CMVM entendeu que havia necessidade de proceder a um esclarecimento. Esse esclarecimento, quem o tem que fazer é sempre a emitente, não é o supervisor que emite esclarecimentos em nome do emitente, e, portanto, foram desencadeadas as ações que foram tidas como adequadas até que esse esclarecimento ocorresse.
Vários destes e-mails são assinados pelo, chamemos de CFO, mas outros são assinados pela direção jurídica da TAP. Fica aqui uma certa confusão. Afinal, quem é que representava a TAP neste conflito que estava a surgir, e que era claro por esta troca intensa e violenta de e-mails, diria eu, quem é que de facto estava a representar a TAP neste processo?
Sr. Doutor, pedia-lhe só que conseguisse chegar um pouco melhor, mais o microfone, para que conseguirmos todos ouvir. Tenho aqui algumas queixas que chegam à mesa. Faz favor de continuar.
Do ponto de vista da CMVM, são os dois representantes válidos para a relação com o mercado e, portanto, para nós, representam o emitente.
Para perguntar?
Andemos agora um bocadinho para a frente nesta linha do tempo. Aquilo que nós fazemos é tentar perceber a linha do tempo quando olhamos para estes e-mails e para estas comunicações todas. E vamos agora a este caso mais recente. No dia 6 de março há uma conferência de imprensa onde a CEO e o Presidente do Conselho de Administração são demitidos, e depois, de novo, há aqui uma coisa estranha, é que desse dia 6 de março até à comunicação formal que chega da TAP à CMVM, que no fundo que vem do Governo, começa por vir do Governo, que é no dia 14 de março, há aqui uma semana, e que a pergunta que eu faço é: quem é o responsável durante esta semana pela informação que a CMVM obtém da TAP?
Responder?
Para a CMVM é sempre o emitente e quem representa o emitente na função de relação com o mercado.
Para perguntar?
Vai dizendo, nesta troca também intensa de e-mails que ocorre no dia 7, 8, enfim, mais do que um no dia 8, depois dia 9, chega a CMVM a dizer: a TAP está a incumprir os deveres de informação, nomeadamente os artigos 17º do Regulamento de Abuso de Mercado. Isto é, sim, uma chamada de atenção, vamos chamar-lhe assim, forte. Não concorda?
Para responder?
Faz parte daquilo que são as iterações entre o supervisor e o supervisionado, de modo a assegurar que são cumpridas as obrigações que o supervisionado tem que cumprir.
Para perguntar?
Eu julgo que é hoje evidente para todos nós nesta sala que aquilo que está no relatório e contas, que aliás está também no site da CMVM, da TAP, não é verdade no que diz respeito, ou não corresponde à verdade no que diz respeito à saída da engenheira Alexandra Reis. Confirma?
Responder.
Continua lá, aliás, neste momento.
Faz favor. Faz favor, responder.
Neste momento há um comunicado que foi emitido e, portanto, essa é a informação que existe.